história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Lançada a nova etapa do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho.
30 adolescentes da comarca participarão das atividades.
Exportações paranaenses em 2025 já chegam a 167 países.
Nós estamos também ampliando os mercados, além dos países europeus que já são clientes tradicionais do Paraná.
STF confirma decisão sobre porte de maconha para uso pessoal.
40 gramas diferencia usuário de traficante.
Paraná tem a menor carga tributária do Brasil para empresas do Simples.
A gente morde menos o pequeno empreendedor do Paraná que a mordida média no Brasil.
Casos de dengue caem neste início do ano no Paraná.
O número de óbitos também caiu, de 86 para 2.
Programação do Mais Verão Sicredi começa hoje em Mercedes.
Dessa vez com uma parceria com o Sicredi aí, que vamos estar realizando o evento no município de Mercedes.
Polícia Federal combate fraudes no programa Farmácia Popular.
Investigações indicam que duas farmácias no Paraná estariam recebendo recursos do programa por meio da venda simulada de medicamentos.
Maripá terá evento inédito envolvendo artesãos e poder público.
Que é a criação da primeira Osterbaum, que é a árvore de Páscoa.
Prefeitura alerta sobre golpe de e-mail falso relacionado à emissão de notas fiscais.
A orientação é para que o contribuinte fique atento aos sinais de fraude.
Continuam abertas as inscrições para torneio de pesca da Corvina em Porto Mendes.
Convido a todos para a 25ª prova aberta de pesca Corvina.
Reajuste salarial dos servidores municipais é aprovado em definitivo.
Do aumento salarial, o quadro de funcionários da Prefeitura, do SAE e da Câmara de Vereadores.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Certificação de dados no CAR ganha atualização importante. Pesquisador da Embrapa revela a importância das plantas de cobertura.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, com o avanço da frente fria pelo estado, o tempo fica instável nas diversas regiões paranaenses. Pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, são previstas entre as regiões oeste, sudoeste, sul e centro-sul. Regiões onde os acumulados deverão ser mais significativos. No decorrer do dia, as áreas de chuvas avançam para as demais regiões, com as condições que são favoráveis para temporais localizados com possibilidade para fortes rajadas de vento ao longo do dia. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 77%.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon publicou nesta terça-feira, delegando à servidora Adriana Franzmann, diretora de secretaria, a responsabilidade pela autorização de despesas e ordenação de pagamentos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer durante a ausência de titular da pasta. Titular anterior da pasta, Diogo Schneider Ubolha, bem como diretor Rodrigo André Zart Nonucho e o assessor Robson Nunes foram exonerados ontem pelo prefeito Adriano Bax. Até agora não foi anunciado o sucessor na secretaria. Adriana é árbitra e professora de educação física e foi candidata a vereadora pelo Republicanos e somou 221 votos. Portanto, designada para responder provisoriamente pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Polícia Federal combate fraudes no programa Farmácia Popular. Reportagem Jorge Bahia.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Overprice,
com o objetivo de investigar fraudes praticadas no âmbito do programa Farmácia Popular. Durante a operação, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Francisco Alves, com a intenção de obter novos elementos de prova e promover a desarticulação financeira dos envolvidos. Apurações indicam que as farmácias investigadas realizavam vendas simuladas e inseriam dados falsos no sistema do Farmácia Popular, resultando no recebimento de valores financeiros elevados e desproporcionais ao porte dos estabelecimentos e da cidade. As fraudes investigadas podem ter causado um prejuízo superior a R$ 800 mil aos cofres públicos. Durante o cumprimento de mandados, 2 pessoas foram presas em posse de blocos de receituários falsos e diversos carimbos de médicos no interior de uma das farmácias. Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, peculato digital, estelionato contra a União, falsificação de documentos particulares, falsidade ideológica e uso de documento falso. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
STF confirma decisão sobre porte de maconha para uso pessoal. Reportagem Adriel Marcelo.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter a íntegra da decisão em que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantidade de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. No julgamento final, foram rejeitados recursos protocolados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público de São Paulo para esclarecer o resultado do julgamento, que foi finalizado em julho do ano passado. Todos os ministros seguiram o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que no início do julgamento virtual votou pela rejeição dos recursos. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público. Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo. A Corte manteve a validade da norma, mas entendeu que as consequências são administrativas, deixando de valer a possibilidade de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A advertência à presença obrigatória em curso educativo foram mantidas e deverão ser aplicadas pela Justiça em procedimentos administrativos sem repercussão penal. Pela decisão, a posse e o porte de até 6 plantas fêmeas de maconha também não produz consequências penais. De todo modo, o usuário ainda pode ser considerado traficante, mesmo com quantidades pequenas de maconha, se a autoridade policial ou judicial encontrar indícios de comercialização da droga, como balanças e anotações contábeis. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Lançada a nova etapa do projeto Preparação dos Adolescentes para o Mercado de Trabalho. Jean Fernando.
O evento de lançamento aconteceu ontem à noite na Cimacar. A iniciativa tem como objetivo preparar os adolescentes para ingressarem no mercado de trabalho, destacando a importância da educação formal para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, por meio de oficinas oferecidas ao longo do programa. Cerca de 30 jovens participarão desta etapa do projeto, sendo 10 de Marechal Cândido Rondon e os demais dos municípios da comarca. O projeto é uma iniciativa da psicóloga Romilda Guilande, da Vara da Família e Sucessão. Infância e Juventude e anexos da comarca de Marechal Cândido Rondon, do juiz Renato Sigerza, da Vara da Infância e da assessora pedagógica da Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon, Lady Raquel Minders. A ação conta com o apoio do Rotary Club de Marechal Cândido Rondon, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretarias de Assistência Social dos 6 municípios da comarca, PTI, Sicredi, JCI, Acimacar, ISEP Rondon, Senai, Cine, entre outros. Atualmente, em sua 14ª edição, o projeto contará com 20 encontros no período vespertino no CEMEP. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Continuam abertas as inscrições para o 25º Torneio de Pesca da Corvina de Porto Mendes, na promoção do Clube Amigos da Pesca. Podem ser feitas no site oficial www.clubeamigosdapesca.com.br. Valor é de R$750 por equipe, com limite de 300 vagas disponíveis. Presidente do clube, Rafael Friedrich, fala da programação e da premiação para o torneio de pesca da Corvina de Porto Mendes, que acontecerá nos dias 22 e 23 de março.
Convido a todos para a 25ª Prova Aberta de Pesca Corvina. Este grande evento acontece em parceria com a Prefeitura Municipal, PROEM e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Marechal Conde do Rondon e será realizado nos dias 22 e 23 de março. As inscrições já estão abertas no site oficial do clube, que é o clubeamigosdapesca.com.br. Este ano a premiação está imperdível, mais de R$ 170 mil em prêmios. E tem mais, quem se inscrever até o dia 7 de março garantirá uma camiseta exclusiva do evento e brindes especiais. Preparamos tudo com muito carinho para receber até 300 equipes, proporcionando uma experiência incrível para todos. E como já é tradição, teremos café colonial, cervejas e refrigerantes com preços acessíveis, praças de alimentação com opções deliciosas e, para as crianças, a pesca de barranco e brinquedos infláveis. Vai ser um evento inesquecível. Reúna sua família e seus amigos e venha fazer parte dessa grande festa de pesca à Corvina.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,33%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,69 para a compra e para a venda.
A seguir em frente ampla de notícias, Paraná tem menor carga tributária do Brasil para empresas do Simples.
A gente morde menos o pequeno empreendedor do Paraná que a mordida média no Brasil.
Programação do Mais Verão Sicredi começa hoje em Mercedes.
Dessa vez com uma parceria com o Sicredi aí, que vamos estar realizando o evento no município de Mercedes.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, expressou sua surpresa em relação à minuta apresentada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, à comissão especial que busca um consenso sobre a lei do marco temporal, sem incluir o reconhecimento desta tese. Ele disse ter ficado surpreso ao ver que o marco temporal foi deixado de lado no texto. Na opinião do deputado, marco é essencial para qualquer negociação de parte do agro, especialmente para aqueles que defendem o direito de propriedade e segurança jurídica. A minuta do ministro Gilmar Mendes sustenta que o direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas não depende da existência de um marco temporal. Esta proposta será analisada pela mesa conciliatória e, em seguida, apresentada ao plenário do Supremo e ao Congresso. Marco temporal estabelece que apenas as terras ocupadas por povos indígenas na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, pode ser demarcada. Esta tese é contestada pelos povos indígenas que não desejam um prazo para reivindicar as suas áreas. Lupion também mencionou que está em tramitação no Senado proposta de emenda à Constituição 48, que visa definir um marco temporal para a demarcação de terras indígenas na Constituição. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária, conforme Lupion, a definição de um marco temporal é o ponto central do debate. O Paraná tem a menor carga tributária do Brasil para pequenas empresas no Simples Nacional. A alíquota média do ICMS no estado é de 2,39%, abaixo da média nacional de 2,81%, segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Fazenda. Isto favorece a abertura de novos negócios, geração de empregos e o crescimento da economia paranaense. Atualmente, mais de 300 mil empresas no estado são optantes do Simples Nacional para o ICMS. O regime de alíquotas que variam de 4% a 33%, conforme o faturamento e o setor da empresa. No Paraná, há incentivos extras, como isenção total do ICMS para negócios com receita anual de até R$ 360 mil, reais, beneficiando mais de 190 mil empresas. Para empresas que faturam acima deste valor, tributação ocorre apenas sobre o excedente, semelhante à tabela do imposto de renda. Secretário de Fazenda Norberto Ortigara fala sobre a medida e sobre este diferencial.
Paraná criou dois degrauzinhos do Simples Nacional, um subteto, digamos assim, e ele permite que essas pequenas empresas tenham uma carga tributária ainda mais reduzida em comparação com a média da carga tributária incidente sobre empresas do Simples Nacional. Então, o Simples Paraná, entre aspas, é um Simples mais atraente para pequeno, ou seja, a gente morde menos o pequeno empreendedor do Paraná que a mordida média no Brasil. Isso, obviamente, gera possibilidade de muita as empresas, né, despertarem para a necessidade de abrir novas empresas aqui no Paraná, novos investidores, novos empreendedores.
Certificação dos dados declarados pelos produtores rurais do Cadastro Ambiental Rural ganhou uma atualização importante com a possibilidade da análise dinamizada dos dados. Claudinei Domingues.
Essa modalidade permite o cruzamento das informações geográficas declaradas pelos proprietários possuidores rurais em relação às áreas de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito e que, quando for o caso, da localização de excedentes de vegetação nativa. Assim, é possível verificar possíveis pendências nos processos de forma individualizada, conferindo mais agilidade, segurança e eficiência ao processo para auxiliar os produtores rurais do Paraná a compreenderem melhor o funcionamento desse novo módulo. A Comissão Técnica de Meio Ambiente do Sistema FAEP convidou o coordenador do CAR, do Instituto Água e Terra, Ayrton Luiz Torricílias Machado, para fazer uma explanação aos participantes da comissão sobre os processos de análise e retificação dinamizada do CAR. A reunião foi realizada de forma virtual nesta segunda-feira e reuniu 66 participantes de várias regiões do estado. No final de 2024, os produtores paranaenses foram surpreendidos pela mudança do cadastro ambiental para a plataforma gov.br do governo federal. De acordo com Machado, essa plataforma rege todos os aplicativos governamentais, como Receita Federal, INSS, SUS, entre outros. Ao longo da reunião da Comissão Técnica, o coordenador do IAT demonstrou passo a passo como é feita a análise dinamizada do CAR. Segundo Machado, dentre os 535 mil cadastros de propriedades rurais do Paraná, 160 mil são feitos por análise de uma equipe, que acaba levando mais tempo para ser concluído. Ele lembra que o CAR é necessário para que o produtor consiga aderir ao programa de regularização ambiental, imprescindível para ter acesso a benefícios como subvenção ao crédito e ao seguro rural. O coordenador do CAR no Paraná também solicitou apoio do sistema FAEP para ajudar a identificar e comunicar 10 mil proprietários cujos cadastros estão inseridos na categoria de análise dinamizada. Com essa listagem, o sistema FAEP e os sindicatos rurais podem identificar os proprietários e ver se eles já têm uma conta gov.br. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Programação do Mais Verão Sicredi começa hoje em Mercedes, Guilherme Heisen.
A Secretaria de Esportes de Mercedes inicia hoje o Mais Verão Sicredi 2025, que promete animar a cidade com uma programação variada de atividades esportivas e recreativas. O evento acontecerá até domingo na Praça Central e no Lago Municipal. Conforme destaca o secretário municipal de Esporte e Lazer Mercedense, Alex Limberger.
Então, iniciamos hoje, nessa terça-feira, o Mais Verão. A fase municipal ocorre até na sexta-feira. Hoje, terça-feira, no Lago Municipal, o handebol de areia, né, o hand beach. Quarta-feira, o futebol na Praça Central do município de Mercedes, Praça Bilibart. Na quinta e sexta-feira, o vôlei de praia também na Praça Central do município de Mercedes. E no final de semana, então, sábado e domingo, o tradicional Futebol Society, que já foi sucesso nos últimos anos, e vamos fazer novamente na Praça Central, então. As inscrições começam a partir das 1h30 no final de semana até às 15 horas, que é onde que a gente inicia, dá início à competição, então. Também no sábado à tarde vamos ter um vôlei câmbio para os idosos, né, para a nossa terceira idade, aí, que também é importante. E também finalizando no domingo aí, vamos ter brincadeiras para as crianças, brinquedos infláveis lá para as crianças se divertirem. E também finalizando a noite no domingo com um show musical aí também. Esse ano, bem frisado, é um evento que não conta com as parcerias que tinham nos últimos anos, mas o município de Mercedes, através da administração municipal, vem continuando fazendo o evento e dessa vez com uma parceria com o Sicredi aí, que vamos estar realizando o evento no município de Mercedes.
Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinze.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 1,69%, estando cotada a R$ 119,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 64,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente, ampla de notícia. Casos de dengue caem neste início de ano no Paraná.
O número de óbitos também caiu, de 86 para 2.
Reajuste salarial dos servidores municipais é aprovado em definitivo.
Do aumento salarial para o quadro de funcionários da Prefeitura, do SAAE e da Câmara de Vereadores.
Exportações paranaenses em 2025 já chegam a 167 países.
Nós estamos também ampliando os mercados, além dos países europeus que já são clientes tradicionais do Paraná.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Casos de dengue caem este ano no Paraná. Reportagem Sabrina Loman.
Ao contrário dos últimos boletins semanais divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná registrou queda de 93,1% nos casos confirmados de dengue nas primeiras sete semanas de 2025, com 5.323 casos contra 77.743 no mesmo período do ano passado. O número de óbitos também caiu, de 86 para 2. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Das 22 regionais de saúde, 91% apresentaram redução de casos prováveis, exceto União da Vitória e Ponta Grossa, que tiveram aumento de 43% e 23%, respectivamente. No geral, a queda nos casos prováveis foi de 80,8%, com 15.663 registros em 2025, contra 81.417 no ano passado. Apesar da redução expressiva, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da eliminação de criadouros do Aedes aegypti. A Organização Pan-Americana de Saúde alertou para a circulação do sorotipo Dengue-3 em países da América, incluindo o Brasil. Por outro lado, os casos prováveis de chikungunya aumentaram 383% no Paraná, passando de 93 para 449. O mosquito transmissor é o mesmo da dengue, o que reforça a necessidade de combate contínuo. A maioria dos criadouros está em vasos de plantas, pneus, lixo, exigindo a intensificação da limpeza urbana. A Secretaria de Estado da Saúde atua no enfrentamento das arboviroses. A Secretaria de Estado da Saúde atua no enfrentamento das arboviroses com ações como o método Wolbachia, a borrifação residual e o monitoramento por ovitrampas, além de incentivar municípios a adotarem novas tecnologias para controle do vetor. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Exportações paranaenses em 2025 já chegam a 167 países. César Heck.
O Paraná exportou US$ 1,450 bilhões em produtos para 167 países em janeiro, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e compilados pelo IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. O valor corresponde a 5,8% do total de vendas do Brasil ao exterior, que alcançaram mais de US$ 25 bilhões no mesmo período. O principal item enviado pelo Paraná ao exterior foi a carne de frango in natura, com vendas de US$ 333 milhões, respondendo por 23% de toda a pauta de exportações do estado. Na sequência, aparecem soja em grão, farelo de soja, açúcar bruto e cereais. Papel, madeira compensada ou contraplacada, celulose, café solúvel e automóveis fecham a lista de principais itens enviados ao exterior. São destaques o café solúvel e automóveis, que registraram variação de 48,8% e 70,7%, respectivamente, na comparação com 2024. Quando comparado com outros estados, o Paraná foi o sétimo maior exportador em janeiro desse ano. No ano passado, o estado foi o quinto maior exportador do Brasil, alcançando US$ 23,3 bilhões. As estimativas apontam para o crescimento das exportações produções paranaenses ao longo desse ano devido à expectativa de uma boa safra de grãos, com a colheita de 45 milhões e 200 mil toneladas. Para o diretor-presidente do IPARD, José Calado, as perspectivas são positivas para esse ano, considerando que devem ser gerados excedentes agrícolas exportáveis em grande volume durante o ano.
O Paraná apresenta bons números em relação às suas exportações nesse início de ano, sendo que o Paraná exportou aproximadamente 6% de todas as exportações do Brasil. Nós estamos também ampliando os mercados, além dos países europeus que já são clientes tradicionais do Paraná, até as grandes economias asiáticas, aos países vizinhos da América do Sul e países como Chad e Togo. A previsão da boa safra para esse ano, nós teremos excedentes agrícolas exportáveis, o que ampliará também os nossos bons índices de exportação.
Quanto aos destinos das mercadorias produzidas no Paraná em janeiro, a China se sobressai como principal parceira comercial. A Argentina aparece em segundo lugar, seguida de Estados Unidos, Irã e Emirados Árabes Unidos. No total, os produtos do Paraná desembarcaram em 167 mercados diferentes, alcançando desde clientes tradicionais até nações pouco conhecidas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Reajuste salarial dos servidores municipais é aprovado em definitivo pelos vereadores. Reportagem Carla Escher.
O percentual incide sobre a remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, e da Fundação Promotora de Eventos, PROEM, a partir de 1º de fevereiro deste ano. Ficam elevados no mesmo percentual os proventos dos inativos e as pensões pagas pelo município. O índice aprovado representa um ganho real de 2,5%, visto que a inflação de janeiro a dezembro de 2024, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, foi de 4,77%. As remunerações do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e procurador-geral da prefeitura, assim como dos vereadores, não serão reajustados, uma vez que a fixação para 2025 já aconteceu no ano passado. Além do reajuste salarial, a Câmara de Vereadores aprovou também, em segundo turno, o projeto de lei número 3 de 2025, através do qual o Poder Executivo Municipal revisa o Vale Alimentação para R$ 760,00, um reajuste de 15,15%. São contemplados os servidores da Administração Municipal, do SAAE e da PROEM. Este percentual de reajuste do Vale Alimentação será o mesmo aplicado aos servidores do Poder Legislativo, conforme o Projeto de Lei 1 de 2025, de autoria da mesa diretora da Câmara de Vereadores e também já aprovado. Outro texto aprovado em definitivo é o Projeto de Lei 1 de 2025 do Poder Executivo Municipal, que fixa em R$ 3.036,00, retroativo a 1º de janeiro deste ano, o piso salarial dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. O presidente da Câmara de Vereadores, de Marechal Rondon, Valdirzinho Saxer, fala a respeito.
Na verdade, hoje, como vereador e presidente do Legislativo, me sinto realizado, porque houve um tratado entre Executivo e Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais nesse entendimento do aumento salarial para o quadro de funcionários da Prefeitura, do SAAE e da Câmara de Vereadores. E mais do que isso, né? O Vale Alimentação de um aumento de 15,15%. Então isso vem em favor do funcionário público, que na verdade nós não passamos de uns agentes políticos. E como vereador e funcionário público de tantos anos, eu me sinto realizado e quero aqui, através dos canais da Rádio Difusor do Paraná, agradecer a cada vereador com assento nesse parlamento pelo entendimento que teve de votação unânime de todos os projetos encaminhados pelo Poder Executivo. Então, estou realizado, quero parabenizar a administração municipal através do prefeito Adriano Bax, do vice-prefeito Vanderlei Sauer e, evidentemente, a todos os vereadores que se colocaram e aprovaram por unanimidade todos os projetos que veio facilitar e aumentar o salário dos funcionários públicos municipais. E de outra forma, a partir de 1º de janeiro, retroativo, fixa o salário de R$ 3.036 para os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, aquelas pessoas que estão no dia a dia, nas ruas de Marechal Cândido Rondon, sol escaldante, em frio, em chuva, buscando tratar e cuidar das pessoas de Marechal Cândido Rondon quanto às endemias e as coisas que tanto prejudicam a saúde do povo de Marechal Cândido Rondon. Então, foi muito prazeroso ontem à noite ter aprovação unânime de todos esses projetos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon recuou e decidiu retirar de tramitação o projeto de emenda à Lei Orgânica 001-2025, conhecido como Emenda Douglas Gauer. O arquivamento foi solicitado nesta terça-feira pelo prefeito Adriano Bax, por meio de ofício encaminhado ao presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Saxer. A proposta enviada em janeiro previa a transferência da competência para definir o salário do procurador-geral do município, que atualmente pertence à Câmara, para o prefeito. A justificativa era permitir uma equiparação salarial com os procuradores da Câmara e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAE, cujo vencimento é superior ao do cargo vinculado ao Executivo. Tramitação do projeto, no entanto, encontrou forte resistência entre os vereadores que questionaram a mudança e o impacto financeiro da medida. Diante das dificuldades para a aprovação, a administração municipal optou por retirar a proposta. A seguir em Frente Ampla de Notícias. Maripá terá evento inédito envolvendo artesãos e poder público.
Que é a criação da primeira Osterbaum, que é a árvore de Páscoa.
Prefeitura alerta sobre golpe de falso e-mail relacionado à emissão de notas fiscais.
A orientação é para que o contribuinte fique atento aos sinais de fraude.
Pesquisador da Embrapa revela a importância das plantas de cobertura.
A braquiária, as forrageiras tropicais, têm uma capacidade enorme de produzir raiz.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O governo municipal de Maripá lançou programação inédita envolvendo o Departamento de Cultura e a Casa dos Artesãos. Prefeito Rodrigo Chanoski explica.
E nesse momento falar de uma iniciativa muito legal que envolve a Casa dos Artesãos do nosso município em parceria com o Departamento de Cultura, com a Rede Municipal de Ensino, a Rede Estadual, o Grupo da Melhor Idade, a Prefeitura como um todo. Que é a criação da primeira Osterbaum, que é a árvore de Páscoa. A partir de então, o município de Maripá vai cultuar essa tradição que é tão importante. A árvore de Páscoa aqui já é praticada em vários municípios e no nosso caso aqui nós estamos nos espelhando no município de Pomerode, Santa Catarina, onde que tem uma viagem técnica dos grupos aqui do município, conheceram essa bonita árvore que tem um significado muito importante, que é a ressurreição de Jesus Cristo, conforme a crença cristã. A morte é a ressurreição de Jesus Cristo. No caso, a árvore ela é formada por um galho seco, que simboliza a tristeza, né? E as casquinhas de ovos naturais, que representam o renascimento. Então, a partir do dia 10 a 14 de março, vai acontecer a montagem dessas árvores. A princípio seria uma só, mas a gente já estendeu o projeto, então nós vamos ter árvores montadas no Lago Municipal, na nossa Praça Central, no Distrito de Perla. No intuito também, enfim, trazer esse significado tão importante da ressurreição de Cristo. Envolvendo, obviamente, o Conselho de Ministros, muitas pessoas envolvidas para fazer essa representação. E eu só tenho a agradecer aqui a parceria com as entidades do município, que estão tomando a frente juntamente com as nossas equipes. Então, muito feliz, mais uma ação interessante que retrata a questão do turismo também, né? Maripá tem esse diferencial, tem várias ações aqui que atraem públicos para nos visitar. Eu acredito que Osterbaum será mais uma grande ação que vai atrair público para visitar a Cidade das Orquídeas, que esse ano completa 35 anos. Muito feliz que no final do ano passado recebemos o reconhecimento de capital estadual do Arrancadão de Tratores. Inclusive, na data de amanhã, estaremos lançando oficialmente a programação dos 35 anos de aniversário do município de Maripá. Muito feliz por essa ação, na certeza de que a região vai vir participar também dos nossos festejos.
Prefeitura alerta sobre golpe de e-mail falso relacionado à emissão de notas fiscais. Reportagem Regis Guerreiro.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está alertando o contribuinte sobre mais um golpe que está sendo aplicado por meio de e-mails falsos, nos quais golpistas utilizam indevidamente o nome do município. Eles enviam mensagens que simulam comunicações oficiais, informando sobre a emissão de notas fiscais e solicitando que o destinatário clique em link ou façam download do arquivo em PDF. Esses links e anexos podem conter vírus ou programas maliciosos capazes de roubar informações pessoais e financeiras. A orientação é para que o contribuinte fique atento aos sinais de fraude. Confira sempre o endereço de e-mail e verifique se o remetente utiliza um domínio oficial da Prefeitura, como @mcr.pr.gov.br ou nfse@nfs-e.net. Também deve ter cuidado com endereços que apresentem erros de digitação, sequências estranhas de caracteres ou variações incomuns. E-mails fraudulentos geralmente contêm erros de português, formatação irregular ou logotipos distorcidos. Não clique em nenhum link nem faça o download de anexos. Não responda ao e-mail e exclua a mensagem imediatamente. Em caso de dúvida sobre a veracidade da comunicação, a pessoa deve entrar em contato com a Prefeitura pelos telefones oficiais ou dirigir-se ao setor responsável. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon informa ainda que todas as comunicações oficiais são realizadas exclusivamente por canais verificados, como o site oficial do município, contato telefônico direto ou e-mail institucional. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, o interessado deve entrar em contato com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Pesquisador da Embrapa Soja destaca a importância das plantas de cobertura para evitar a compactação do solo e a temida erosão, garantindo maior produtividade nas lavouras de grãos. Reportagem Gladstone Pacheco.
As plantas de cobertura são pilares do sistema plantio direto. Depois de completar o ciclo vegetativo, elas são derrubadas e ficam sobre o solo formando uma camada de palha. Na sequência, o plantio das culturas é feito sem revolver o solo. As plantas de cobertura podem ser usadas em qualquer lavoura, sempre em sistema de rotação com culturas econômicas. A recomendação é que na sequência imediata de uma colheita seja feito outro plantio, de preferência com plantas de outras famílias. A presença das plantas de cobertura, tanto vivas quanto na forma de palha, é capaz de evitar a temida erosão do solo. Elas funcionam como uma camada protetora que evita o impacto direto das gotas de chuva sobre o solo. A fauna que vive na superfície, nas camadas superiores do solo, encontra abrigo e alimento nas plantas de cobertura. Durante a realização do show rural Copavel, na semana passada em Cascavel, nossa equipe de reportagem conversou com o pesquisador da Embrapa Soja, engenheiro agrônomo Henrique de Biasi. Segundo ele, uma das grandes alternativas indicadas para elevar a produtividade das lavouras da região oeste do estado é o consórcio Milho Braquiária.
Para quem quer começar, né, e não quer tirar o milho do sistema, nós temos uma alternativa que é a consorciação do milho com espécies forrageiras tropicais, como por exemplo a braquiária rusiziensis, né? É um sistema que tem alguns refinamentos técnicos, não é complicada, né? Mas exige alguns cuidados por parte do produtor, principalmente para a braquiária não competir com o milho por água e nutrientes, mas existe tecnologia para evitar essa competição. Então, depois que o milho é colhido, a braquiária fica quietinha no meio do milho. Depois que o milho é colhido, a braquiária cresce, né, naquela janela que vai de julho até início de setembro, formando uma boa camada de cobertura e principalmente colocando mais raiz no sistema. A braquiária, as forrageiras tropicais, tem uma capacidade enorme de produzir raízes. A grosso modo, né, digamos assim, a frente de crescimento de raiz da braquiária no solo é de 2 centímetros por dia. A gente tem já isso computado. Então, ao final ali de 100, 120 dias que ela fica na área, a gente acha a raiz de braquiária 2 metros. Ela faz um trabalho de formação de bioporos no solo, que ela abre poro quando ela cresce, né? E depois ela apodrece e fica aquele buraquinho, aquele poro onde ela cresceu. E ali a raiz da soja cresce e a água infiltra e é armazenada. E aí nós temos outras alternativas também. Áreas que têm problemas com nematóide, por exemplo, né? Nós temos as crotalárias, como
como por exemplo a Crotalaria ocroleuca e principalmente a Crotalaria spectabilis, que são leguminosas de verão, mas elas podem ser colocadas na safrinha também, inclusive principalmente a Crotalaria ocroleuca, para quem ainda faz trigo, você pode colocar ela depois da soja e antes do plantio do trigo, né? Então você não tira as culturas que produzem grãos do sistema, você continua produzindo, tanto no caso do milho com braquiária, quanto nesse caso aí do trigo que eu comentei, só coloca mais uma cultura no sistema.
Poucos produtores fazem isso, é uma falta de conhecimento?
Eu acho que é mais um receio, sabe? O produtor, principalmente no caso do milho com braquiária, ele tem, ainda falta um pouco de segurança, principalmente na questão da competição do milho com a braquiária, então muitas vezes o produtor fica receoso, né, de ao invés de agregar valor à produção, ganhar mais dinheiro, de perder. Mas na verdade, os nossos ensaios de pesquisa, nossos trabalhos de pesquisa, todos eles mostram que diversificando o sistema de produção, seja qual for o método, inclusive com o uso do consórcio milho-braquiária, você tem um aumento na rentabilidade, na média de 10%. Então você, o produtor vai ganhar, se fizer direitinho o consórcio, 10% a mais. E por que que ele ganha? Porque a soja produz mais e compensa o custo com a semente da braquiária, e mesmo se houver uma pequena perda de produtividade no milho, esse aumento de produtividade na soja é proporcionalmente maior. E melhor ainda, até vou puxar um outro assunto aqui, né, que é a questão da inoculação com azospirilum, né, uma bactéria que é promotor do crescimento, também tem um efeito de fixação de nitrogênio, né? Então se a gente coloca que a braquiária tem um potencial grande de crescimento de raiz, ela com inoculação tem um potencial de crescimento de raiz ainda maior.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.